Amém. Gênesis capítulo 1, versículo 0, diz assim: haja cruz. E disse Deus: haja cruz. E houve cruz. Gênesis 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. No verso 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Se eu tivesse escrevido Gênesis, seria assim. Mas como foi Moisés, não tinha versículo zero. Ele começou aqui de: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas assim, para a gente hoje é fácil pensar uma coisa como essa, que para muita gente pode parecer heresia. Como é que ele vai escrever Gênesis? Está certo, não tenho condição nenhuma de escrever isso. Mas só que a gente tem a nosso favor a história da humanidade, a história da concepção e da criação de todas as coisas. E mais do que isso, a gente tem na palavra uma revelação que foi progressiva. De geração em geração, Deus foi revelando aos homens um plano que sempre existiu. Antes de haver qualquer outra coisa, nesse espaço aqui do universo, nessa galáxia, nesse planeta, quando, muito antes de aqui ser céu e terra, muito antes de haver aqui um caos, né, que era antes da criação de todas as coisas, mesmo antes de a terra não ter forma e de ela ser vazia e de haver trevas, já havia uma cruz. Para a gente hoje é fácil entender isso. Os nossos pais, né, no início não podiam, né, claro, eles não tinham uma revelação completa a respeito desse plano de salvação, um plano totalmente pensado, idealizado e realizado por Deus, um plano do qual a gente não tinha e não temos condição nenhuma de participar, mas algo que foi milimetricamente projetado, planejado. Veja, Deus ele não foi pego de surpresa naquele fim de tarde no Éden. O pecado não foi algo que Deus teve que lidar porque um dia aconteceu. Não, quando Deus criou todas as coisas, mesmo antes disso. Eu fico imaginando a conversa dele com Cristo, com o Espírito Santo, os projetos, falando a respeito do propósito de haver vida e vida humana, pessoas feitas à imagem e semelhança dele, o porquê disso, e eles já discutindo, né, claro, não uma discussão briga, mas discutindo a respeito da necessidade de haver uma cruz na história humana para que a gente pudesse voltar para um lugar de onde a gente nunca devia ter saído, que era a presença do nosso Senhor. Então, antes de haver qualquer outra coisa, houve cruz. A gente fica pensando no relato de Gênesis, né, um livro que foi escrito por Moisés milhares de anos depois da criação. Ou seja, Moisés não foi uma testemunha ocular, ele não falou do que ele viu, ele falou do que o Espírito Santo colocou no coração dele. Um livro totalmente técnico, parece um relatório, porque é um livro que vai dizer: foi assim, aconteceu assim, foi dessa forma. Isso todo o livro de Gênesis, a história até a geração de Noé, depois de Noé até a geração de Abraão, e de Abraão até que o povo se vira escravo no Egito, é um livro que traz um relatório. E mostra como, se a gente lê esse livro devagar, né, muitos de nós começamos aí um ano bíblico agora, todo mês de janeiro é assim, e às vezes a gente quer ler bastante capítulos para no final do ano ter a Bíblia completa lida. Mas se a gente, em detrimento da quantidade, a gente preservar ou querer preservar a qualidade da leitura que a gente faz, a gente pode perceber, já nos primeiros acontecimentos da história do homem, quando a Terra estava superpopulacionada por duas pessoas apenas, Deus dando evidências claras da graça sendo derramada em favor do homem. Sabe, existem muita gente, não são poucas as pessoas que creem que a graça foi algo que aconteceu a partir de Cristo, sendo Ele a própria graça. Então, a partir dEle, os homens têm sido salvos por essa graça, e que no passado tudo era a respeito da lei, e só havia a lei e os profetas, e não havia graça. Mas não é um ensino bíblico isso. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que desde o começo, Deus já tinha dado sinais e evidências de que a gente não teria a mínima condição de cumprir esse plano que a gente cantou aqui, que céus e terra se alinham para que o plano de Deus se cumpra. E o céu e a terra se alinham quando Deus envia a sua palavra, a sua vontade, e na terra ele encontra corações dispostos a fazer com que a vontade de Deus seja primeira, seja prioridade, seja a coisa mais importante que um ser humano deve buscar. Veja, naquele dia, quando surge no coração do homem, né, do gênero humano, de Eva, né, muita gente pensa, não que esteja errado, mas não é que o pecado ali foi desobedecer. A desobediência foi apenas resultado de algo que já tinha acontecido no coração de Eva. A primeira coisa que acontece ali foi a cobiça. E depois a idolatria. Cobiça porque ela olhou aquele fruto proibido. E ela viu que era bom, que era bonito, que era agradável e que poderia ser bom ao paladar. Essa etiqueta, essa estampa que normalmente a gente tem no pecado, não é coisa nova, não é coisa nossa, é antiga. Esse fruto que era proibido já era assim, algo agradável. Então ela desejou por um instante ter aquilo que ela não podia ter, ou ter aquilo que ela não tinha. Irmãos, de lá para cá o ser humano tem vivido assim, desejando aquilo que não tem. Às vezes desejando o que não pode, o que lhe é proibido, porque é bom aos olhos, é agradável e parece ser bom ao paladar. Então qual o mal, qual o problema, o que é que tem? E quando isso acontece então no coração dela, de Eva, e acontece também no nosso coração até os dias de hoje, um outro pecado, a idolatria. Porque Deus sai do trono que é dele, que está estabelecido no nosso coração, e se senta ali uma outra pessoa, o nosso próprio eu, a humanidade se entroniza. E o seu próprio umbigo passa então a ser o centro do universo, onde tudo deve acontecer. E curiosamente, a idolatria e a cobiça, curiosamente, a idolatria encabeça a lista dos 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, e a cobiça, ela termina com a lista dos 10 mandamentos. Quando Deus diz, não cobiça o que não é teu, não cobiça a mulher, não cobiça a casa, não cobiça nada daquilo que você não tem. Ou seja, ali nos 10 mandamentos a gente encontra, num código moral, qual é a vontade de Deus para o homem ter um relacionamento com ele. Os 4 primeiros mandamentos falam disso. E os outros 6 vão mostrar a vontade de Deus, como nós devemos nos relacionar, como a gente deve conduzir as nossas relações em comunidade. Então, 10 mandamentos que expressam o desejo moral de Deus para o homem, para o ser humano, mas que já desde a criação se mostram, né, essas leis foram necessárias, inclusive para evidenciar esse pecado. Porque talvez eles tinham saído ali da presença de Deus imaginando que o que é que tinha acontecido só porque a gente comeu um fruto. Mas não foi isso, foi cobiça e idolatria. E essas coisas continuam acontecendo até o dia de hoje. Muitas vezes, no coração da pessoa que aparenta ter um nível de piedade e de santidade muito acima do nosso. Mas só Deus conhece o coração. E veja, a gente tem alguns textos na Bíblia que podem nos ajudar a apoiar essa afirmação de que antes de haver qualquer outra coisa, já havia a graça disponível para o homem, já havia a cruz. Entre eles, né, separei alguns aqui, mas Paulo, por exemplo, que sabia muito bem da relação que havia entre a lei e a graça, porque Paulo, você sabe, a vida inteira dele preparado para ser um fariseu, um mestre da lei, amava a lei, amava a palavra de Deus, era zeloso, e de tão zeloso que era, perseguia a igreja. Mas ele teve um encontro com Cristo, se converteu, e começou a experimentar a graça. Então Paulo entendia muito bem a relação da lei com a graça. E ele sempre teve, em muitas igrejas, até naquelas que ele não fundou, ele teve que lidar com esse problema, de o que é graça e o que é lei. E aqui nos Efésios, Efésios 1, 4 e 6, ele diz assim, antes, ele começa assim o versículo, antes da fundação do mundo, ou seja, antes de qualquer outra coisa, Deus nos escolheu nele. Veja isso. Nem havia luz, e você já existia no coração de Deus. Nem havia dia, e você já estava lá. Deus sabia que no ano de 2019, no mês de fevereiro, você estaria ouvindo uma palavra como essa, para, dentre tantas outras coisas que Deus já te deu, poder alinhar o teu coração com o dele, porque ele te fez nascer nessa nação, nessa cidade, te colocou numa célula, te trouxe para essa comunidade, porque tem coisas muito específicas que Deus quer realizar através da tua vida. Você sempre existiu no coração dele. Então, antes de haver, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, ou seja, separados e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua própria vontade. Não pela nossa escolha, não porque quisemos, mas ele quis. E para que isso? Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é o nosso Jesus. Pedro também trata disso, 1 Pedro 1, 18 a 20. Ele diz assim: segundo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como que de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido. Veja, Cristo foi conhecido como um cordeiro sem defeito, sem mácula, que haveria de ser morto. Ele já era conhecido assim, antes da fundação do mundo, Pedro vai dizer. Mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Ele estava falando ali com as pessoas contemporâneas a ele. Esse cordeiro que tira o pecado do mundo, que João batizou nas águas, esse cordeiro já foi conhecido como nosso Salvador, desde antes da fundação do mundo. Mas ele foi manifestado agora, nesses dias, por amor de vocês e por amor de cada um de nós. E mesmo o Velho Testamento tratava disso. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia. Desde sempre, Deus criou planos para a nossa vida, propósito, destino. O problema é que a gente quis outra coisa. O problema é que a gente buscou outros caminhos, outras alternativas. E Deus sabia que isso ia acontecer. Ele não foi pego de surpresa. E o próprio relato da queda do homem mostra como que de uma maneira muito graciosa, carregada de amor, mas também de justiça, carregada de misericórdia, mas também de santidade, Deus agiu com misericórdia através da nossa vida. Sabe, eu fico imaginando como é que foi o céu, aquele dia em que Eva teve aquela conversa com aquela serpente. A gente não tem relato disso na Bíblia, mas com certeza todo o céu era testemunha das coisas que aconteciam aqui. Porque todos os dias, num determinado horário, Deus se levantava do seu trono e vinha para cá. E os anjos sabiam. Gabriel sabia, outros anjos sabiam, outros generais sabiam que Deus vinha ter um momento especial com aquilo que ele mesmo dizia ser a primazia de toda a criação. A coisa mais preciosa que Deus havia criado. Aquilo que não só pela sua vontade, mas com as suas próprias mãos ele fez. E compartilhou da própria vida, soprando um fôlego, que fez aquele boneco de barro virar alma vivente, virar espírito, virar homem, dotado de possibilidades de escolha, inclusive. A primazia da criação, Deus saía do céu e vinha ter um tempo com a gente aqui. Mas pouco antes, naquele dia, pouco antes de Deus se levantar, houve essa reunião lá no Éden. A serpente, né, a Bíblia diz que a mais astuta dos animais que Deus havia criado, começou a conversar com Eva. E, só um parênteses, essa é uma coisa muito esquisita, eu creio porque está na Bíblia. De alguma maneira, a cobra falava e a Eva não se assustava. É, e eu vou perguntar isso quando eu for para o céu, está no meu checklist lá de coisas esquisitas que eu quero saber. Mas aquela conversa começou, né, a gente não sabe como é que foi o quebra-gelo. Com certeza a serpente não foi tão direta, porque ela era astuta. E com certeza todo o céu ficou abalado com aquela possibilidade. Porque embora Eva não reconhecesse na serpente nada além de um animal, o céu sabia quem estava representado ali na serpente. E talvez num desejo de fazer justiça, os anjos, que são guerreiros de Deus e ministros de fogo, aflitos, né? Não sei se eu posso usar essa palavra, não sei se anjo fica aflito, mas com certeza, vendo o que estava acontecendo aqui, queriam tomar a defesa da mulher, daquilo que Deus considerava como a primazia da criação. E talvez prontos para pegar nas suas espadas, escudos, e sei lá se haviam cavalos, né? Eliseu viu um grande exército de anjos numa visão, mas, enfim, todo o exército do céu pronto para destruir aquela serpente, para impedir que acontecesse o que aconteceria mais tarde. Mas Deus levanta a mão e diz, não, vamos apenas observar e ver o que ela vai fazer. E o que a serpente está oferecendo para Eva ali não era só um fruto. Era o mesmo cálice, cheio de veneno, capaz de matar a ela, o seu marido e todos nós aqui, que mais tarde Cristo teve que beber da cruz. Embora tivesse dito, Pai, se for da tua vontade, afasta de mim. Se for possível, afasta de mim este cálice. Mas eu quero fazer a tua vontade e não a minha. E ele teve que beber esse cálice. A gente conhece essa história. Então aquele cálice adornado, bonito, dourado, com pedras, mas cheio de veneno, foi oferecido àquela mulher. Ela toma aquilo nas mãos. E talvez tentando argumentar, fala, mas serpente, tudo aqui eu podia, isso não. Se eu tomar, por melhor que seja, o aparente ser, se eu tomar, eu vou morrer. E a serpente não vai morrer, não é assim. Sabe, Deus é exclusivista. Deus, ele é egoísta. O que ele não quer, na verdade, é que você se torne como ele. Mas nós já éramos como ele, feito à imagem e semelhança dele, completos nele, não nos faltava nada. Ainda assim, a gente quis o que não era nosso. Não nos faltava nada e a gente desejou ter aquilo que a gente não tinha. E a gente faz até dívida assim hoje por causa disso, de querer ter o que a gente não tem, de não estar contente com tudo aquilo que nós já temos, ainda que seja pouco. E se for pouco ou muito, nós estamos comparando ao quê? Mas ela quis aquilo lá. Você não vai morrer. Você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. E ela só molha os lábios. E sente o gosto. E não acontece nada. Então ela dá um gole. E ela não morre como ela achou que ela morreria. E Adão se aproxima, e ela oferece para Adão, e de novo lá no céu, os anjos, talvez aí, quem sabe já assim, com as suas espadas na mão, montados nos seus cavalos, esperando uma ordem de Deus, que Deus pediu para esperar, e Eva sucumbiu. Não seria Adão, aquele chamado para representar o governo de Deus, que iria cair, precisamos fazer alguma coisa. De novo, Deus levanta a mão e fala, não, vamos apenas observá-lo. E vê o que é que ele faz. E Adão também toma daquele cálice. E também não morre como ele achou que morreria. Mas foi aí, foi nesse instante, que algo aconteceu no coração do homem. E ele começou a experimentar os primeiros efeitos do pecado. As coisas já negativas, pejorativas. Ele teve vergonha da esposa. Descobriu que estava nu. Mas não é como se ele tivesse uma espécie de lente ou de escama que não pudesse ver que ele e a esposa estavam nus antes, mas de alguma maneira, por causa do pecado, aquela condição trouxe algo para o coração dele. E ele se envergonhou, teve vergonha. Como quando a gente fica, depois do pecado, depois de fazer aquilo que a gente falou diversas vezes que não faria de novo. Do mesmo jeito, ele ficou daquele jeito. E aí Deus se levanta lá no céu. E talvez os anjos começaram a perguntar assim uns para os outros, será que é agora? Será essa a hora em que Deus vai derramar outra taça sobre a humanidade? A taça da sua ira? Será agora? Será essa a hora que, enfim, o pecado vai receber o pagamento que lhe é devido, que lhe é direito, que é a morte? Será agora que a taça da ira de Deus vai alcançar a humanidade? Deus diz: fiquem aí, eu vou só. E quando Deus toca os pés no jardim, o que é que ele faz? A primeira coisa que Deus faz: Adão, onde você está? Ora, você acha mesmo que Deus não sabia onde é que Adão tinha se escondido? Ele é Deus. Ele não foi pego de surpresa, ele sabia onde Adão estava. Mas esse chamado, o chamado pelo nome, já é a primeira evidência da graça. Sim, o salário do pecado é a morte. E sim, o homem não tinha morrido fisicamente, mas ele tinha acabado de morrer espiritualmente. Porque morte significa separação. E naquela hora o homem estava separado de Deus. Uma morte que só não foi eterna por causa do plano da salvação que havia antes da formação do mundo, antes da fundação do mundo. E Deus chama por Adão. Agora, assim, fique imaginando o que teria acontecido se Adão tivesse saído de trás, sei lá, daquela árvore, arbusto, sei lá onde é que ele estava, mas dito: pai, eu estou aqui, e eu peguei daquele cálice, eu comi aquele fruto, eu fiz aquilo que eu não devia ter feito, o senhor me perdoa? Com certeza havia perdão preparado para ele, mas não é o que ele faz. Ele sai de onde ele estava, fala: Deus, eu ouvi os teus passos, eu ouvi a tua voz, e porque eu estava nu, tive medo, vergonha e medo. Talvez dois dos piores sentimentos que o ser humano possa experimentar: vergonha e medo. E eu tive medo e me escondi. Ué, Adão, mas por que que a tua nudez agora é uma preocupação? Por que que você está preocupado com isso? Por acaso você comeu aquele fruto? Por acaso você bebeu aquele cálice que eu falei para não beber? É, foi a mulher que o senhor me deu. Deus olha para a mulher fala: a serpente me enganou, o que eu podia fazer? E Deus olha para a serpente, e é que não deu tempo, mas a serpente com certeza ia falar assim: se o senhor não tivesse me criado, nada disso tinha acontecido. E foi aí que a gente se tornou especialista em terceirizar as nossas culpas. Eu falei isso porque ela disse aquilo outro. Eu bati porque ele falou assim comigo. Eu peguei isso porque também lá no passado pegaram de mim. A gente ficou extremamente hábil nisso. Tudo justifica. A gente tem justificativa e explicação para tudo, para tudo. E eu estou falando assim a gente, mas eu não estou querendo dizer que você faz isso ou aquilo. Mas eu estou generalizando que é para a gente ter uma oportunidade de refletir quantas vezes por dia talvez a gente faz isso. Nunca é a gente, nunca é a miséria do nosso coração, sempre é o outro. O problema é o outro, eu quero me justificar nas falhas do outro, e não olhar para dentro de mim. E desde o Éden era assim. Mas sabe, mesmo antes de Deus dar a sentença para cada uma daquelas personagens ali, e aí você lembra, né? A serpente, eu não sei se ela voava ou se ela tinha perna. Mas Deus falou que a partir daquele momento ela ia andar sobre o ventre. Ia rastejar. Ia ser um bicho esquisito, né? Com asa e falando. Ou com perna e falando. Mas, enfim, ia comer do pó da terra também. Não que ela ia comer terra, isso aí é coisa de minhoca. Mas a comida da serpente toda ia estar ali envolvida por terra, por sujeira, por impureza. E o homem ia ter então que acordar às 4 da manhã, enfrentar duas marginais, mais o metrô. E não foi bem nesses termos que Deus falou, né? Eu dei uma nova tradução na linguagem do Lucatelli, mas Deus falou: ó, você agora vai ter que suar muito e sofrer muito para comer da terra o que a terra te dava pela graça, de graça. Você vai ter que, vai doer, você vai ter que trabalhar muito. Nada mais de graça para você. Aliás, a terra está no ponto de voltar para aquele caos, quando tudo era sem forma e vazia, por causa das escolhas que vocês fizeram. E para a mulher Deus fala assim: e você vai doer, viu, para dar a luz. Vai doer muito. Mas mesmo antes disso, Deus promete que a semente, né, a descendência da mulher, E ali ele já estava profetizando Jesus Cristo e iria destruir aquela serpente. Gênesis 3,15, então, é a primeira profecia do tempo da plenitude da graça, quando Jesus nasceria. Mas, num gesto último, antes de fechar as portas do jardim, antes de colocar um anjo, uma espada de fogo, para que o homem não voltasse mais para aquele jardim onde a presença de Deus se manifestava, Deus sacrifica um animal. Ele fala: Adão, essa roupa de folha que você fez não vai te livrar do frio, não vai durar muito tempo. Essa sua roupa, a roupa que você fez, é contaminada pelo seu pecado, pela sua escolha. E na Bíblia, roupa suja fala de pecado. Eu vou trazer para você uma roupa nova, sim, suficiente, para te cobrir, para te proteger. E aí, a primeira vez que um inocente teve que morrer por causa do pecado de outra pessoa. Também num sinal claro de que mesmo antes de Adão e Eva terem decidido o que decidiram, Deus já havia revelado a sua graça. Então, desde antes de haver mundo, a graça já está disponível para cada um de nós. Queridos, nesses últimos dias nós temos sido abençoados. Vou falar por mim, mas eu sei que eu falo por você também. Temos sido abençoados. Sabe, eu não sei quanto tempo você tem de caminhada cristã, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos. Mas se tem uma coisa que no cristianismo a gente sempre ouviu falar, foi de graça, sobre a graça. Mas também uma das coisas menos compreendidas no cristianismo é a graça. Eu, por exemplo, até os 18 anos de idade, eu era salvo, ia para o céu e para o inferno umas 20 vezes por dia. Mas toda hora eu falo: glória a Deus, acordei, mais um dia para ir para a escola, eu estou salvo. Aí eu estou no ônibus, passava uma moça bonita, eu ficava olhando demorado assim, falava: estou no inferno. Aí fazia uma oração: estou salvo. Aí dava sexta-feira, a hora que escurecia assim, eu estava dentro do ônibus ainda, falava: meu Deus, estou indo para o inferno, que eu não estou guardando o sábado. Aí chegava em casa, fazia uma oração: pronto, eu estou salvo. E vivia assim: sou salvo, estou no céu, estou no inferno, estou no céu, estou no inferno, estou salvo, estou perdido. E muita gente vive assim ainda hoje, por não compreender as dimensões da graça. Querido, sabia? Não vai dar risada, hein? Porque não é bom. Quer dizer, rir é bom. Mas rir dos outros não, principalmente quando a cadeira quebra e ele cai. Mas eu perdoei vocês já, tá? Eu só falei isso para vocês rirem, porque naquele dia vocês queriam rir, não, e graças a Deus seguraram a onda. Então pode rir que está tudo perdoado. Mas assim, tem gente que não toma banho sem roupa com medo de Jesus voltar. Falou: meu Deus, eu estou aqui se a trombeta tocar. E eu não vou subir porque eu estou sem roupa. Tem gente que não vai à praia com medo de ir para o inferno. Coitado dos caras da bola de neve lá de Santos, que se converteram lá. Coitado do pessoal que nasceu no litoral. Então a graça é muito mal compreendida. Então nós estamos recebendo de Deus uma oportunidade não só de ver coisas novas, mas de ver tudo aquilo que a gente já viu sendo renovado e a gente poder mergulhar nessa graça que sempre teve disponível para a gente. Tem sido uma bênção esses dias. Vocês concordam com isso? Então, as premissas não terminaram, também não é só para esse ano. São os primeiros passos que Deus está nos dando para que a gente possa alinhar a nossa vida com os planos que Ele tem para cada um de nós. Mas veja, a gente sempre viu, né, muitas religiões fazendo de tudo para buscar o eterno, o divino, o transcendente, o poderoso, o arquiteto, o construtor. Ou seja, muitos tipos de filosofia e de religião usam de vários nomes para falar de algo que seja de fato superior a gente. E aí vão usar cristais, vão usar a natureza, enfim, vão carregar cruzes por quilômetros, tudo no sentido do homem buscar a Deus. Mas esse caminho é inútil, é inválido, é insuficiente, é impossível. Sabe, uma das coisas que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões é que a gente tem um Deus que busca o homem. E ele começou a fazer isso no Éden. Adão, onde você está, meu filho? E essa mesma voz liberada no Éden, hoje, através do Espírito Santo e da igreja, tem sido liberado para muitas pessoas que Deus tem colocado no teu caminho. Amém? Por isso que a graça que você recebeu precisa ser expandida. Mas sabe, uma geração depois do Éden, a gente já era pior que a geração anterior. 25% da humanidade foi dizimada, uma geração depois. Quando Caim mata Abel, havia quatro pessoas, um morre, então 25% da humanidade morreu. E eles brigaram por causa do quê? De religião. Porque Deus se agradou de Abel e recebeu a sua oferta, e não se agradou de Caim e não recebeu a oferta de Caim, então um irmão sentiu ciúme do outro. Eu acho que eu já falei isso aqui em algum momento, mas vou repetir só para ser didático. Caim nem percebe. Ele nem nota, ele está tão cego com a sua própria vaidade, com seus próprios interesses, com aquilo que ele acha ser certo, que ele nem nota que é com ele que Deus vai falar. Deus não vai buscar Abel, a quem ele tinha aceitado. Deus vai buscar Caim, a quem ele tinha rejeitado. Um coração ruim, torto, que desprezava Deus, que não considerava Deus como Deus deve ser considerado, que fazia as coisas de qualquer jeito, que tratava com um relaxo, com um relapso, que dava sempre o pior, sempre o depois. E a gente tem muita gente, sabe, hoje em dia que vive a sua vida assim também, como Caim. E talvez não estejam percebendo que é com eles que Deus está falando. Deus vai falar com Caim e fala: filho, por que é que o teu rosto está assim? Por que é que o teu semblante caiu? Será que se você não fizer aquilo que é bom, aquilo que é justo, quer considerar, né, quem eu sou e o que sou para você, será que se não fizer o que é bom, eu também não vou me agradar de você? Infeliz é a resposta que Caim dá para Deus. Nada, zero. Ele não responde o que Deus está falando com ele. Ele nem se indigna a perguntar: tá bom, Deus, tá bom. O que que é certo? O que que é justo? O que que é honesto? O que que eu devo fazer? Por que Abel o Senhor aceitou e a mim não? Deus falaria com ele, Deus estava falando com ele. Mas não, ele não fala nada, ele sai dali e vai matar o seu irmão. E de novo, antes um invejoso, agora um assassino. E de novo Deus vai falar com ele. Fala: Caim, o que que você fez, filho? Eu? Nada. Como nada? Onde é que está teu irmão? Não sei, eu não sou responsável por ele. Eu não sou o guardador dele. Falou: você fez, filho, porque o sangue do teu irmão tocou a terra. E por causa disso, está clamando a mim. Porque o sangue de um inocente tocou a terra, e porque a terra abriu a sua própria boca para beber do sangue que você derramou, a terra agora é amaldiçoada, maldita. E aí a terra se tornou maldita, infrutífera. O mesmo caos de antes, de Deus dizer haja luz, se estabeleceu de novo sobre a terra por causa de um assassinato. E Caim percebe a situação dele, e qual é a preocupação que vem sobre Caim? Arrependimento? Aquele pensamento que fala: o que é que eu fiz? O meu irmão, o meu único irmão, o sangue do meu sangue, o que é que eu fiz? Não, ele fala: e agora? Vão querer me matar também. E Deus fala: de jeito nenhum. Eu vou colocar uma marca em você. E ninguém vai tocar em você. E se alguém tentar algo contra você, vai receber 7 vezes pior. Um assassino recebe uma marca de Deus. Não sei, muitos vão dizer que a pele dele mudou de cor. Muitos vão dizer que ele teve manchas pelo corpo. Mas eu prefiro entender que essa marca era a marca da graça que veio sobre a vida de um assassino. Anos mais tarde, a lei foi tratar da questão do assassinato. Quem derramasse o sangue do homem deveria ser morto. Mas antes da lei, Deus deu a graça: ninguém vai tocar em você. Passa o tempo, 10 gerações depois, a terra estava tão corrompida pelo pecado, devastada por esse mal, como uma terra que é devastada pelo fogo. Não faz muito tempo, acho que em novembro agora, a gente viu o que aconteceu no estado da Califórnia. Não sei quantos de vocês acompanharam, mas por 2, 3 semanas, uma faísca, uma fagulha que começou em algum lugar na floresta, depois de alguns dias já havia matado mais de 80 pessoas, deixado mais de 300 desabrigadas, com um número incontável de animais que haviam morrido e propriedades destruídas, bilhões de dólares em prejuízo, porque ninguém conseguia controlar o fogo. Implacável. Incontrolável, destrutível, rápido, pecado. Pecado é assim. Só 10 gerações. Talvez não dava para encher a cidade de Guarulhos, mas o tanto de pessoa que tinha ali naquele tempo subia para o céu, deixava subir para o céu toda essa volupia de pecado. Ao ponto de Deus falar, eu vou ter que começar tudo de novo, vou dar um reset. E aí em Gênesis 5, Gênesis 6, a gente vê a Bíblia dizendo o seguinte: Noé, um homem justo, encontrou graça diante de Deus. E eu prefiro entender isso ao contrário. A graça de Deus encontrou Noé no meio daquela geração pervertida. E aí Deus diz para ele assim: Noé, é o seguinte, assim, assim, assim e assim, faz um barco assim. E esse barco também era um símbolo da graça. Representava Jesus, representava a salvação. E fala, você e a sua família, peraí, mas Noé era justo, família dele não, Noé era justo. Ainda assim Deus diz, você e sua família entrarão no barco. Tem uma mensagem aqui para a gente, você recebe isso? A graça que Deus tem colocado na nossa vida vai alcançar as pessoas que estão no nosso caminho, a começar da nossa família. Não é que a graça que me salvou, só porque eu estou salvo, automaticamente eles estão salvos. Não, mas aquilo que a gente carrega vai atraí-los de alguma maneira para a presença do Senhor. Eu creio nisso. Isso está liberado sobre a sua vida também. Amém? Mas enfim, Deus então salva aquela família, e através daquela família começa de novo a populacionar a terra. De novo, a gente conseguiu ficar pior do que as gerações que já haviam passado. Geração após geração, o pecado como um fogo consome a moral, consome a ética, consome a justiça, consome o mínimo que se possa imaginar de Deus e da vontade de Deus para os homens. E Deus decide então separar um homem da sua parentela, Abrão, depois Abraão, e faz dele o pai de uma grande multidão, de filhos naturais que estão hoje espalhados em todo o mundo, mas desde 1948 concentrados num local lá no Oriente Médio chamado Israel. E espiritualmente nós somos Israel e por causa de Cristo nós estamos ligados a Abraão. Amém? Quando Deus vira para ele e diz assim, Abraão, em você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Se você está aqui nessa noite, você é resultado da promessa que Deus fez para Abraão naquele dia. Nós temos sido abençoados. É curioso, talvez na nossa pequenez a gente ache até injusto, mas no mínimo curioso, que Deus tenha separado de todo o resto da humanidade um povo para chamar de seu povo, de seus filhos, e coloca nesses filhos, nessas pessoas especiais, uma rejeição por Jesus, capaz de fazer com que aquele povo, santo, separado por Deus, levasse Jesus para a cruz, para que eu e você, gentios, distantes da promessa, pudéssemos recebê-lo. Isso é graça. Deus colocou no coração deles rejeitar Jesus, para que a gente pudesse aceitar Jesus. Isso é graça. Então, como um pecado, né, eu quero usar esse elemento do fogo só para a gente olhar para Israel, num momento específico da história de Israel, e perceber que ainda, num período onde a nação se reunia e o que era constituição para eles era a lei de Deus, os 10 mandamentos e depois os outros 603 mandamentos, ou seja, 613 leis, do passado, era aquilo a constituição de Israel, era daquela maneira que eles se organizavam como religião, se organizavam como nação, e viviam as suas vidas, tudo em torno daquela lei, e ainda assim, a lei demonstrando, num certo sentido, um esforço humano de se aproximar de Deus, e de fazer a vontade de Deus, Deus constantemente, na história de Israel, usou de misericórdia, por causa da graça, que é maravilhosa. E a gente pode, então, irmãos, hoje olhar para tudo o que aconteceu em Israel e na história de Israel e perceber ali nuances muito claras e às vezes até sutis, não tão claras assim, mas de como Deus faria com a gente como igreja também. Eu sei que tem muitos irmãos hoje que só leem o Novo Testamento, alguns deles só leem as cartas de Paulo, os outros só leem o Novo Testamento, menos Paulo. Mas uma das coisas que eu tenho assim, agradecido muito a Deus é poder fazer parte de uma comunidade que tem a Bíblia como um todo, como a sua regra de fé. Sola Escritura significa isso. E a gente pode olhar para o Velho Testamento e perceber no Velho Testamento a nossa própria história. Veja, o fogo, ele normalmente, geralmente, ele é utilizado na palavra como uma, como figura, mas de coisas positivas. Por exemplo, quando Deus chama Moisés para dizer para Moisés que queria que Moisés tirasse o povo do Egito, Deus se manifesta a ele através de uma sarça ardente, uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Então, fogo na palavra, dependendo do contexto, ele vai trazer para a gente a ideia de presença de Deus. Quando o povo sai do Egito e está indo lá para Canaã, nos primeiros dias de caminhada, o exército de Faraó se levanta e vem para matar o povo. E aí eles dão de cara com o Mar Vermelho. Então, à frente deles, um caminho intransponível. Atrás deles, um exército que queria destruir com eles. Deus faz brotar da terra uma coluna de fogo. Então, o fogo significa também proteção de Deus. Em alguns textos, você vai entender o fogo como pureza de Deus, em outros momentos, como poder de Deus. Mas o fogo também é, às vezes, utilizado como algo negativo e quase sempre ligado a prova, sofrimento. É só a gente lembrar de Sadraque, Mesaque, Abidnego, não quiseram adorar outro Deus lá na Babilônia, foram lançados numa fogueira de fogo. Não, fogueira só pode ser de fogo, né? Numa fornalha de fogo muito quente, tão quente que os soldados que chegaram perto morreram com a temperatura, no entanto, eles ficaram lá numa reunião, os três mais Jesus Cristo, uma teofania. Então, o fogo ele também é utilizado como figura e símbolo do pecado. O próprio Judas, não o Iscariotes, o outro apóstolo, ele, na sua carta, ele diz assim, um conselho para a igreja, portanto para nós, né? Isso aqui também tem uma mensagem para a gente. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus. Ou seja, eu me guardo no amor de Deus quando eu estou orando no Espírito Santo. Esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Misericórdia, a graça é que nos conduz para a vida eterna. E aí vem a mensagem dele. Tenham compaixão de alguns que ainda estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. E quanto aos outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Judas está dizendo assim para a igreja. Salvem outros, não que a igreja possa salvar, mas no sentido de comunicar a graça. Ele está dizendo, evangelizem, façam o seu trabalho, convidem para as células, chamem para o culto. Salvem outros, arrebate-os do fogo. E aqui fogo, então, é prova, sofrimento, pecado. Tire-os dessa vida de pecado e tenham compaixão e amor por todos os outros. Eu queria usar esse elemento fogo para a gente olhar para um momento específico, né, nesses minutos que a gente ainda tem de Israel, e perceber ali a nossa vida. E eu queria ler para você Zacarias, o livro do profeta Zacarias, se você quiser acompanhar. Eu vou ler no capítulo 3. Versículo 1. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo, tá? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Então, Zacarias, ele está tendo uma visão. E Deus mostra para ele, nessa visão, o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Muitas vezes na Bíblia, em português, você vai encontrar essa expressão, anjos do Senhor, com A maiúsculo. Quando isso acontecer, fica uma evidência de que a Bíblia, apesar de estar usando a expressão anjo do Senhor, ela está falando do próprio Deus ou do próprio Cristo manifestado em pessoa, em carne. Ou numa visão, ou propriamente, como aconteceu com Abraão, como aconteceu com Josué, não o sumo sacerdote, mas Josué quando ele estava ali rodeando o muro de Jericó para ver se encontrava alguma falha na defesa. Aparece um homem para ele vestido como um soldado. E ele se ajoelha e adora aquele homem, e aquele homem aceita a adoração. Significa que era o próprio Senhor que estava falando com ele. E Gideão teve essa experiência, Daniel teve essa experiência. Depois de jejuar vários dias, vem um anjo falar com Daniel. Daniel se ajoelha e o anjo levanta Daniel, fala, não ajoelha, eu sou só um anjo, eu sou conservo, eu sou servo como você. Então esse anjo não aceitou a adoração. João, na visão do Apocalipse, mesma coisa, ele vê, cai, um anjo vai lá e fala, não se ajoelha, eu sou um servo teu, vou te mostrar umas coisas. Mas aqui é exatamente o que está acontecendo, uma teofania, é Jesus se revelando numa visão para Zacarias. E ele segue o texto dizendo assim, também eu vi Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda. Satanás, sim, que o Senhor, que escolheu a Jerusalém, o repreenda. Não é este, aí ele aponta para Josué, não é esse aqui, um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. E o anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse, eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse, ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué, assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus atos. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão sete olhos. Eis que eu gravarei nele uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira, que é a figura de Jesus, e debaixo da figueira, que é a figura de Israel, que é a figura da igreja. Como um texto profético do Velho Testamento, tem muitos símbolos, muitas coisas aqui, que cada uma delas carrega uma mensagem. Mas eu queria hoje que a gente pudesse, de maneira prática, extrair daqui algo que Israel está esperando. Vai acontecer em Israel, na nação, pouquíssimo tempo antes da volta de Jesus. Mas o que Josué está vendo é algo que já aconteceu na minha vida. É algo que eu não sei explicar, mas eu já vivi. Você já viveu. Você já recebeu isso. Nós já experimentamos isso, Israel ainda não. Nesse sentido, a gente passou na frente. Mas o que é que Zacarias está vendo aqui? Sabe, só para dar um contexto, essa visão ele recebe no ano de 580, entre 520 e 580 antes de Cristo. No momento que eles tinham acabado de sair da Babilônia, ou seja, um período de 70 anos de provação, de fogo. E tinham ido para lá por causa do pecado da nação. Mas Deus prova a sua graça para com Israel, resgatando eles dessa nação, sem que eles precisassem levantar uma só espada. Isaías, se não me engano, 43 ou 44, um desses dois. Deus diz assim através do profeta, o meu servo, o meu ungido, que no hebraico é Messias e que no grego é Cristo, o meu ungido, Ciro, que era rei dos persas, uma nação inimiga, um rei mau passa a ser um ungido, um Messias, um Cristo. O meu ungido, Ciro, a quem eu vou entregar as nações, vai libertar vocês do cativeiro. E quando o reino da Pérsia derrota a Babilônia, e aí vira o grande império do mundo, alguém acha o rolo de Isaías, vê o nome de Ciro, escrito 200 anos antes, e leva para Ciro e fala, está escrito aqui, o Senhor ia libertar a gente. Nossa, não existe Deus como o Deus de vocês, então podem ir embora. Voltaram para cá, então Deus levanta Ageu e levanta Zacarias para profetizar a respeito da maneira como Deus iria perdoá-los, como Deus iria, através deles, reconstruir o templo, reconstruir a cidade, reconstruir tudo, restaurar tudo. Irmãos, aqui tem uma mensagem de graça, sim ou não? Graça! Tudo que eles fizeram levou eles para a Babilônia. E eles não puderam fazer nada para sair da Babilônia. Deus os tirou. Por isso que na visão, Josué percebe, Zacarias percebe, Deus repreendendo Satanás, dizendo, não é esse um toco de madeira, um pedaço de madeira que eu tirei do meio do fogo, que eu arrebatei do fogo, parecendo o que Judas está aconselhando a igreja a fazer, tire outros do fogo. Mas enfim, o que Zacarias está vendo aqui é um grande tribunal. Deus como juiz, Satanás como um acusador, o anjo do Senhor, o Jesus Cristo, como um advogado de defesa, e Josué como um acusado. E Josué era um sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, se colocava diante de Deus para interceder pelos pecados de toda a nação de Israel. Então, essa visão não é sobre Josué, não é sobre o sumo sacerdote, não é sobre um ofício, não é sobre uma pessoa, é sobre uma nação. Josué estava como sumo sacerdote representando a nação de Israel, ou seja, representando a gente também, como Israel espiritual. E ele estava diante de Deus com os seus trajes sacerdotais, sujos. E a palavra suja aqui no hebraico é excremento. Não era um pó de toddy que caiu na roupa dele. Não estava suja porque ele foi morder uma pizza e caiu o azeite da mussarela. Era cocô, gente. Desculpa a palavra. Mas era excremento. Gente, a gente pisa nisso. Já tem que ficar com um palito de churrasco limpando para poder guardar o tênis. Imagina a roupa com isso, diante de Deus. Ou seja, isso representava o pecado, a iniquidade, muito mais que o pecado. Era o pecado institucionalizado na nação. O traje sacerdotal... Se você ler lá, Levítico, você vai aprender que ele deveria representar a glória, a pureza de Deus, mas não era assim que Deus estava olhando para aquele homem. Era o pecado, ele estava diante de Deus, pecador, miserável. Representando uma nação, representando a minha vida. E ali também estava o diabo como acusador, Satanás, que não é um nome próprio. A palavra Satanás significa adversário. Estava lá mostrando para Deus os pecados da nação de Israel. Eles dão culto a Astarote, eles dão culto a Baal, eles queimam as crianças em favor de Moloque, eles confiam nas deusas da fertilidade das outras nações. Essa é a nação de Israel. E sabe, nessa visão, o diabo está ali para mostrar para a gente o seguinte, que quando ele está diante de nós, falando com a gente a respeito de Deus, ele mente. Não foi assim com Eva. O Satanás estava diante de Eva, falando com Eva a respeito de Deus. E ele mentiu. Falou, Deus é exclusivista, Deus não quer que você se torne igual a ele. Mas, quando Satanás está na presença de Deus, falando com Deus, ao meu e ao teu respeito, ele fala a verdade. Aquelas coisas que a gente não conta para a nossa esposa, não conta para o cônjuge, aquilo que a gente não compartilha com o líder, não fala com o chefe, aquilo que a gente varre para o tapete, aquilo que a gente esconde, manipula, disfarça, com a nossa capa de piedade, de santidade, com as caretas que a gente faz quando a gente ora, quando a gente louva, com as ofertas que a gente dá, com a maneira como a gente se envolve com tanto de coisa que a gente tem que fazer. Essas coisas que estão escondidas aos olhos dos outros, e às vezes até dos nossos. Aquelas coisas que a gente falou que não ia ver mais e vê. Aqueles cliques que a gente falou que não daria mais e continua dando. Aquilo que a gente falou que jamais voltaria a pegar e continua pegando. Os lugares que a gente jurou lá no monte. Talvez essa semana aqui, a gente não ia mais e vai. Essas coisas, o diabo está lá falando. Lucatelli é isso, Lucatelli é aquilo outro, Diego isso, Diego aquilo outro. Ele está falando com Deus, a nosso respeito ele está falando a verdade. Ele está falando com a gente, a respeito de Deus ele está mentindo. O diabo está na nossa frente, falando com a gente, a respeito dos nossos irmãos ele está mentindo. Querendo colocar divisão, facção, intriga. Ira, discórdia, Muitas vezes a gente está abraçando isso. De novo, estou falando em termos gerais, porque eu não sei se alguém aqui faz isso ou aquilo outro. Eu sei das minhas complicações e das minhas lutas. Mas nós não fomos para o céu ainda. Nós estamos em processo de santificação e todos nós temos problema. E quanto mais cedo a gente admitir isso, melhor é. Melhor fica. Mais honesto é. Senão a gente vai achar que a nossa religião é que vai trazer salvação para as nossas vidas. Mas o diabo está lá de dia e de noite. Mas o diabo vai na presença de Deus? Vai, não foi assim com Jó? Uma reunião no céu, o diabo aparece lá. Deus falou, está fazendo o que aqui? Veio da onde? Como assim vim da onde? Vim da terra, não foi lá que o senhor me jogou? Estou passeando de um lado para o outro, vi um homem lá, Jó, que tem de tudo, e porque tem de tudo, te ama. Deixa eu tirar as coisas que ele tem, que eu quero ver se ele vai continuar te amando e te adorando como ele faz. Deus fala, ok. Tira, mas não toca na vida dele. Graça, problemas, lutas, dificuldades, incertezas, angústias, dores. Ora, ninguém nos enganou. Jesus falou, no mundo vocês terão aflição. Por isso que esse evangelho de sabor de mel está levando muito mais gente para o inferno do que para outro lugar. Não é porque às vezes a gente sofre que não temos recebido da graça de Deus. A gente já aprendeu isso aqui esses dias. Deus deixa tirar tudo, mas não toca na vida dele. O diabo volta lá na presença de Deus para falar de Jó. É, com saúde até eu. Tá bom, deixa ele ficar doente, mas não tira a vida dele. Passou 42 capítulos até Jó falar, nossa, antes eu só te conhecia de te ver. Agora, de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então o diabo está lá, de dia e de noite. Veja isso, Apocalipse 12, 10. Então eu ouvi uma voz no céu proclamando, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Não se engane. Ele está lá contando para Deus as coisas que a gente tem coragem de contar para ninguém. E Deus sabe. Ele é Deus. Deus está vendo mais do que o diabo até. Só que o trono de Deus é um trono de justiça. Deus é um santo juiz que não tolera o pecado, que não convive com o pecado. E é aí que Satanás se apoia, dizendo, olha lá, que juiz é o Senhor, que Deus justo é esse? Até quando o Senhor vai deixar aquela nação, aquele povo ali em Guarulhos viver desse jeito? Olha os pecados dele. Veja, ele está falando verdades como um promotor diante de um juiz, com provas irrefutáveis. Qualquer juiz formado agora recentemente ia pegar a nossa pasta lá e ia falar, não tem jeito, pum, condenado. E ia dar a sentença para a gente. Mas o diabo não contava com uma coisa, com a graça de Deus que foi liberada sobre a nossa vida. Com a graça de Deus. Porque se ele está lá como um acusador, também está lá Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, como nosso advogado, intercedendo por nós. Amém. Veja, a gente não pode nem por um minuto achar que Deus é um juiz, ele é, mas que ele é um juiz que não vê a hora de condenar a gente. E que Jesus está lá implorando, não, pai, não faz isso, olha só, tadinho. Não, os dois nos amam, os três nos amam. O Espírito Santo nos ama, amém? E eles querem nos abençoar, eles estão nos abençoando. Resolveram por eles mesmos o problema do pecado em todo o mundo, para cada um de nós. Basta a gente crer nisso. É claro que a graça também não é uma carta de aforria que dá para mim o direito de eu fazer o que eu achar que eu tenho que fazer, já que eu estou salvo. Pelo contrário, a graça faz com que eu olhe muito mais ainda para dentro de mim e perceba, à luz da própria graça, o que é que precisa mudar, o que é que eu preciso corrigir. Essas coisas que eventualmente a gente ainda varre para debaixo do tapete, Deus nos dá a graça para a gente vencer aquilo. Talvez não hoje, talvez não amanhã, talvez muitas coisas a gente vai continuar fazendo, mas uma coisa não vai deixar de existir: a graça de Deus a nosso favor, trabalhando de dia e de noite para que a gente possa perceber, não por nós mesmos, mas pela graça, que Ele tem salvação para a nossa vida. Ora, Paulo não queria conviver com aquele espinho, sei lá qual era, mas óbvio que ele não queria. Ele falou: eu orei, eu pedi, eu insisti. E a Bíblia fala assim: eu orei três vezes. Mas no hebraico, três vezes é igual a nossa mãe fala assim: menino, eu já falei para você mil vezes para você lavar a mão. A mãe falou mil vezes com a gente? Não, mas é uma hipérbole, é um exagero. E Paulo está dizendo assim: eu nem sei quantas vezes eu já orei para Deus mudar isso, e ele responde para mim: a minha graça te basta. É claro que era a experiência dele, a menos que Deus diga isso para a gente tem que continuar orando para que esses espinhos saiam da nossa vida. Não é licença para a gente pecar. Pelo contrário, não é uma carta de liberdade para fazer o que é errado. É uma carta de liberdade para a gente fazer o que é certo. Amém? Mas a gente tem Jesus como nosso advogado. Sabe, o conselho do apóstolo João para a igreja, na sua carta, na primeira carta, ele diz assim: meus filhinhos, eu escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Ele está dizendo: filhos, não pequem, mas se pecarem, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, homem. Ou em outras versões, Jesus Cristo, justo. Então Deus não quer castigar. Ele quer nos perdoar. Aliás, já perdoou. Na cruz, ele resolveu o problema do pecado. Apesar dele ser um Deus santo e não tolerar, e não poder conviver com o pecado, ele teve a ideia de resolver esse problema antes da fundação do mundo. Antes de haver dia, ele disse: haja cruz, e houve uma cruz. E é por isso que hoje Jesus, tendo ressuscitado, tendo recebido um corpo novo, um corpo glorificado, diferente daquele que foi para a cruz, ele levou para o céu as marcas da crucificação, nas mãos, nos pés, no lado. Porque são essas marcas que mostram, que provam que ele foi a propiciação definitiva por nós. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Romanos 3:5, no sangue de Jesus, todos nós estamos justificados. Irmãos, isso significa dizer o seguinte: que todos os nossos pecados estão perdoados. Amém? A mesma coisa que Jesus falou para aquela mulher: filha, os teus pecados estão perdoados, que causou espanto e escândalo nos fariseus. Ele fala para a gente: filhos, os seus pecados estão perdoados. Quais? Todos. Os de ontem? É. Os de hoje, um pouquinho antes de vir para o culto? É. Os de agora, talvez, depois do culto? É. Os de amanhã? Filho, perdoados estão os teus pecados. Todos eles, resolvido. Estamos justificados. Satanás não pode mais nos acusar, nem Deus nos condenar, pelos pecados pelos quais Cristo morreu. Por quais pecados? Por quais dos teus pecados Cristo morreu? Todos. Não existe mais condenação. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que andam segundo o Espírito e não segundo a carne, que é uma evidência de quem está em Cristo. É não andar segundo a carne, é andar segundo o Espírito. Não porque decidiu andar no Espírito apenas, mas porque Deus, pela graça, nos tem feito andar no Espírito. Então o Senhor repreendeu Satanás, tomando por base, né, nessa visão de Zacarias, a graça dele. Não o que o povo havia feito, ou o povo havia deixado de ser. Ele escolheu Jerusalém, ele escolheu a nação de Israel, em Abraão, em Isaac, em Jacó, por causa da sua vontade, por causa do seu amor. E Deus tirou eles de lá por causa da vontade, por causa da graça dele. Tirou da Babilônia, tirou do Egito. Sempre houve libertação, sempre houve um escape. E antes que Jesus volte, de novo, eles vão receber a manifestação plena dessa visão de Zacarias. Ainda não chegou o tempo, mas o tempo está muito próximo, está chegando. Agora, se não foi por causa das obras que Deus escolheu aquela nação, se não foi por causa das obras que Deus escolheu você, se não foi por causa das obras que Deus me escolheu, vai ser por causa das obras que Ele vai nos condenar? Que Ele vai nos julgar? Não. Vai ser por causa das obras, mas não as nossas. As obras de Cristo. Ouça isso. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esse é o trabalho de Jesus agora, como nosso sumo sacerdote. A Bíblia fala em Hebreus 7, que houveram muitos sacerdotes na história, muitos. Todos eles, homens, e como homens, falharam. Como homens, morreram. Mas Jesus, desde que subiu naquela cruz, fez um sacrifício último e definitivo, tornando-se o nosso único e suficiente sumo sacerdote, mostrando através das marcas da crucificação a justificação que nós temos recebido. Irmãos, nós estamos perdoados, o problema do pecado na nossa vida está resolvido. A gente não tem mais do que ser acusado. Isso não deve servir para a gente continuar pecando, pelo contrário. Deve servir para a gente mergulhar nessa graça e receber dele a graça necessária para mudar qualquer comportamento ou qualquer tipo de pensamento. A resposta de Deus na visão para Satanás foi zero, nada. Satanás está lá acusando Israel, está acusando a gente. E talvez Deus diga assim, é verdade, não é Jesus? É verdade? É verdade, pai, eles são assim, mas ó. Então faz o seguinte, tira as roupas sujas deles. Não parece a parábola do filho pródigo? Volta para a casa do pai, um camarada que viveu da maneira que viveu, todo emporcalhado da sujeira de porco, que era o pior bicho, o pior animal, para os judeus é até hoje, a coisa mais imunda em termos de animal. E todo mundo esperando o pai condenar e de fato celebrar um funeral com aquele menino vivo. O pai vai lá e se joga no pescoço dele. Abraça, beija, se emporcalha tudo junto. E o menino começa a falar, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me deixa ser um servo, me deixa ser um empregado. O pai nem responde, vira para os empregados e fala, traga uma roupa nova, traga uma capa nova, traga um anel, traga novas sandálias, restaura a identidade, restaura a autoridade, dá um novo destino, uma nova rota. Irmãos, essa é a nossa história, sim ou não? Nós estávamos sujos de excremento, nós estávamos sujos com coisa de porco. Ele veio na nossa direção, sei lá, ele usou um irmão para orar para a gente, ele usou alguém para pregar lá no encontro, para pregar numa célula, para dar um abraço, para dar um sorriso. Alguma coisa Deus fez pela graça, para que a graça nos alcançasse. Ele tirou a nossa roupa suja, não foi a gente. Ele colocou na gente uma roupa nova. A única coisa que a gente precisa fazer é crer nisso. Crer com todo o nosso coração, crer com todo o nosso empenho. Se confessarmos os nossos pecados, e só confessa quem crê, só confessa quem acredita. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel. É isso que ele faz. Veja, Zacarias 3:4, ele diz assim, te vestirei de finos trajes. Eu tirei essa roupa suja e coloquei uma roupa nova. Trajes finos, linho fino, representa justiça. Atos de justiça, obras de justiça, que só são possíveis para aqueles que estão em Cristo Jesus. A mesma coisa que Deus fez com Adão e Eva lá no jardim. Tirou aquela roupa de folha. Aquilo que tentava esconder a culpa, esconder a vergonha, esconder o pecado, Deus tira aquilo. E Ele coloca uma roupa nova. E Ele faz isso com a gente. Isaías 61:10 diz assim, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça como um noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. E na visão de Zacarias, esse foi o auge do perdão de Deus para a nação de Israel. Quando o próprio Zacarias vê aquela cena e fala, agora ele tem um traje sacerdotal novo, limpo, falta o turbante, coloque um turbante nele. Zacarias diz, coloque o turbante nele. E os anjos põe um turbante nele. E no turbante do sumo sacerdote estava escrito numa mitra, numa pedra: santidade ao Senhor. Então Deus, pela graça, não apenas nos perdoa, mas nos separa, nos santifica. Ele está fazendo isso. Nós vamos voltar para a nossa casa hoje, com certeza, pessoas mais alinhadas com o coração de Deus do que nós estávamos hoje pela manhã. Como foi na semana passada, a gente voltou para a nossa casa muito mais alinhado com o plano de Deus do que a gente veio para cá. E todos os dias dessa semana, quando Deus usou um cântico, quando você se viu orando ou fazendo o teu devocional com a palavra, de alguma maneira o Espírito Santo está trabalhando você nesse processo de santidade ao Senhor, de santificação ao Senhor. E isso traz responsabilidade. A graça traz responsabilidade para as nossas vidas. Deus fala na visão de Zacarias para Josué: Josué, ok, está tudo resolvido, roupa nova, você está limpo, pronto, tem uma missão. Você precisa agora, como sumo sacerdote, interceder pela nação. Guarda as minhas leis, guarda os meus preceitos, ensina o povo. E olha, você e os seus colegas aqui, os outros sacerdotes, eles representam o meu servo. Eles representam um renovo. Eles representam essa pedra limpa com sete olhos que eu coloquei diante de você. Aqui, na visão, Deus está revelando o Messias para Josué, para Zacarias, o profeta. E ele deveria revelar para a nação o Messias, que viria para tirar o pecado da nação de Israel. Note, Romanos 11, se você quiser estudar um pouco mais sobre isso em casa, leia Romanos 11. Deus colocou no coração deles rejeitar a Cristo, para que a gente pudesse viver essa palavra liberada para Israel hoje, enquanto que eles ainda vão aguardar um pouquinho mais de tempo, para terem todos os seus pecados removidos num só dia. Mas através dessa nação, Deus revelou o sumo sacerdote, Jesus Cristo, que está no céu intercedendo neste exato momento pela tua vida, por cada um dos seus erros. Sabe, não é que o crente não peca, a gente tem dificuldade, a gente tem desafio. A vida está aí pressionando a gente, trazendo para a gente um senso de urgência que faz a gente ficar igual Eva, idólatra, cobiçosos do que a gente não tem, colocando sempre Deus, como Caim fazia, como último, como menos importante, como que eu posso fazer de qualquer jeito, como eu posso fazer qualquer coisa, e a gente não está percebendo. O mais astuto dos animais que Deus criou continua em operação. A Bíblia fala que, se for possível, a Bíblia diz o seguinte: ele se reveste até mesmo de um anjo de luz, para, se possível, enganar os eleitos, enganar a gente. Ele continua odiando a Deus. O diabo continua sendo o nosso adversário, o nosso inimigo. E ele oferece coisas para a gente que são só coisas, que passam. Nunca vi aqui um funeral ter um caminhão de mudança acompanhando. E a gente está brigando, às vezes, para ter essas coisas que só podem ser guardadas num caminhão de mudança. E nós estamos esquecendo o principal, o mais importante. A graça nos alcançou e trouxe sobre a nossa vida a mesma responsabilidade que trouxe sobre Israel. A gente precisa comunicar essa graça. A mensagem-chave nesse trecho que a gente leu é, sim, a remoção dos pecados de Israel, os nossos, num só dia. Deus prometeu isso para Israel, falou: eu vou remover a sua iniquidade num só dia, de uma só vez. E ele já fez isso com a gente. O dia que você levantou sua mão e deixou Jesus entrar no teu coração, foi esse dia que ele removeu todos os seus pecados. Tirou a roupa suja e te colocou uma roupa nova. Israel, está chegando o tempo. A gente canta: levantou-se o Senhor, não é à toa, porque ele já se levantou. Está chegando o tempo, Jesus está voltando. De todos os sinais que a Bíblia fala, falta só o Evangelho ser pregado em todas as nações, e faltam poucas nações para receberem a mensagem do Evangelho. Cristo está voltando. Pouco antes, Israel vai receber a mesma graça da qual eu e você já desfrutamos. Alguns talvez há uma semana, outros talvez há mais tempo. Mas não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Se você tem problema com isso, se você eventualmente fica triste com o pecado, fique mesmo. Mas se essa tristeza produz em você medo, vergonha, se essa tristeza produz em você incerteza, dúvida de que você está de fato salvo, está salvo, lembre-se sempre disso. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem aflições, nem a espada, nem a vida tribulada, corrida, nem a morte. Nada nos separa do amor de Deus por nós que está em Cristo Jesus. Amém? Queria orar com vocês, pedindo para que Deus nos dê mais entendimento, uma maior percepção a respeito dessa graça que nos alcançou. Pode continuar sentado, porque antes de ler, de orar, queria até pedir para o Guto, os meninos me ajudarem aqui. Eu queria ler um texto para vocês que eu já li aqui, mas eu vou ler outra vez, até porque na visão de Zacarias, Jesus é apresentado como um renovo. Significa que ele faz nova todas as coisas. Quando eu morrer, eu queria ser lembrado por esse texto aqui. A Bíblia é linda, na sua totalidade, tudo. Mas esse texto aqui tem algo especial comigo. Quando eu vim para essa casa, quando eu vim, pela graça de Deus, para essa comunidade de crentes, para o Ministério Verbo Vivo, eu era alguém que já estava 10 anos longe do Evangelho. Se quando eu estava na igreja, eu acordava, entre acordar e dormir, eu tinha ido para o céu e para o inferno um monte de vezes, imagina depois de 10 anos longe da igreja, longe da comunidade, longe dos irmãos, longe da palavra, longe da experiência cristã. Para mim já não tinha mais esperança. Sabe, eu olho para mim, para o meu passado, eu não vou falar só de mim, eu olho para o passado do Diego, por exemplo, a gente já conversou bastante, fala para mim, bicho, qual era a possibilidade de Deus querer salvar você? Qual era a possibilidade de Deus querer me salvar? Talvez alguém dizia, nossa, mas ele é tão gente boa. Mas tem coisas das quais eu me envergonho de falar. E se falo, quando falo, é para a glória de Deus. Teve 2 anos da minha vida, ano 97 e 98, que foram tão intensos, foi de tanta associação com o pecado, que eu ainda carrego na lembrança as marcas de situações que eu vivi. Minha mãe orava, meu pai também, mas a mãe sempre ora mais que o pai. É a graça que Deus deu para as mães. Ah, como é que você sabe? É porque o joelho dela era mais marcado que a do meu pai. E eu conheço, ele orava sentado, ele dormia. Mas assim, eu olho para essa história e não tem nada. E eu sei, a minha história não é pior do que de muitas pessoas que eu tive o prazer e a alegria de conhecer aqui. De ministrar no encontro, de ministrar nas células, na rede. Mas ainda assim eu quero olhar para mim. As minhas roupas, se a de Josué, que era um sumo sacerdote, que vivia uma vida de religião, estavam diante de Deus cheias de excremento, não quero nem pensar como é que as minhas estavam diante de Deus. Então, o que que havia em mim? Que valor? Nada. Em você, nada. No entanto, Ele fez. Ele quis. Muitas vezes Ele podia ter nos livrado, mas não livrou. Como foi com Eva, como foi com Adão. Não livrou, permitiu. Permitiu associação com o pecado, permitiu associação com uma vida destrutiva, sendo destruída pelo fogo e destruindo tantas outras vidas. Mesmo hoje, a gente pede para deixar tantos vícios e a gente ora e jejua e vai ao monte e clama e faz promessa e quando a gente menos vê, a gente está envolvido com o pecado, ele não tira muitas vezes. Sabe, tem coisas que ele resolveu na nossa vida assim. A gente parou na hora em que a gente se convenceu de que estávamos sendo convertidos pelo Espírito Santo. Outras, no entanto, a gente luta até hoje. Sabe, às vezes isso acontece para que uma coisa muito maior ele venha ensinar. Hoje eu li o testemunho de uma irmã que engordou 63 quilos acima do seu peso. E por mais que durante muitos anos ela tenha colocado a culpa na depressão, ela tenha colocado a culpa na ansiedade, ela tenha colocado a culpa em tantas coisas, né? Foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente que me enganou. Depois de muitos anos, Deus mostrou para ela: o teu pecado é a glutonaria. A depressão é só uma ferramenta na tua mão. Aliás, você quer estar depressivo para comer. A ansiedade é só uma ferramenta na tua mão. Você quer estar ansioso para comer. A alegria, a euforia é só uma desculpa. Você quer estar assim para comer. Você come de maneira desordenada. Glutonaria. É pecado? É. Deus, tira isso de mim. Você vai precisar conviver com isso, porque tem coisa muito pior que você está fazendo. Tem coisa muito pior do que isso. Mas o que é, Deus? Você já reparou como é que você fala com as pessoas? Você já reparou como você é arrogante com o teu marido, com os teus filhos? Como você julga o pecado dos outros? Como você se escandaliza quando fica sabendo de algo que aconteceu na igreja? Como te incomoda ver a nudez dos outros? E a partir dessa experiência que ela teve com Deus, ela começou a olhar para as dificuldades dela, para os jejuns que ela fez, para as promessas que ela fez, para as orações que fez. Ela começou a olhar para dentro de si e ver o quanto ela era incapaz de lidar com aquilo. E ela começou a perceber que as outras pessoas poderiam estar vivendo a mesma experiência que ela. Uns com pornografia, outros com lascívia, outros com finanças, outros com arrogância, outros com tantos outros tipos de pecado, com idolatria, enfim, tantas outras coisas. E ela começou a tolerar as pessoas. Não no sentido apenas de, ah, tá bom, elas não têm jeito. Mas ela passou a compreender, num primeiro momento aquilo era empatia, num segundo momento aquilo se tornou compaixão. Ela começou a sofrer com os outros, com as dificuldades dos outros, com as lutas dos outros, com as limitações dos outros. E ela parou de julgar os outros e começou a amar os outros. E foi aí que ela começou, semana após semana, a emagrecer. Sem remédio, sem academia, sem dieta. Numa situação de pecado, Deus podia ter tirado esse espinho e não tirou. A graça dele é maior. Deus a perdoava, com certeza ela estava perdoada. Mas pela graça ele queria ensinar outras coisas para ela. E aprendeu. E venceu. E nós estamos no mesmo processo. A questão é: o que a gente não ouviu ainda? O que a gente não aprendeu ainda? O que a gente não escutou ainda? Pela graça. E não dá, irmãos, para a gente sair daqui, né, assim, eu dizer alguma coisa aqui que vai ser uma resposta para você aí. É uma reflexão. É uma introspecção. Aliás, o que a gente mais fez nesses dias de primícia. Aprendemos muitas coisas novas, revimos outras, mas em todas elas, Jesus renovou o nosso entendimento, nos confrontou, nos abençoou, nos deu oportunidades de refletir a nossa vida e de alinhar o nosso coração com o dele. E a minha oração é que ele continue nesse processo comigo, e se você me permite, eu oro assim por você também. Que ele continue falando com você, mostrando o quanto a graça dele está disponível para a tua vida. E por mais difícil que possa parecer, Ele está cuidando de todos os detalhes da tua vida. Ainda que o mundo diga não, Ele está cuidando de todos os detalhes da sua vida, em tudo. Amém? Então eu queria ler Efésios 2, que esse foi o texto que mostrou para mim que mesmo sem a menor possibilidade de haver em mim algo que pudesse convencer Deus de que eu devia ser salvo, eu comecei a entender a partir desse texto como a graça dele foi derramada em nosso favor. E essa tem sido a minha missão. Compartilhar dessa graça. Para de alguma maneira alcançar outros corações. Que assim como eu, um dia sem esperança de salvação. Sem esperança de uma vida nova, de uma novidade de vida. no momento mais improvável, através das situações mais estranhas e esquisitas, Deus usou pessoas, dentre elas a minha esposa, para derramar da graça sobre a minha vida. Então eu queria que você recebesse essa palavra no teu coração, com os teus olhos fechados. Essa é a nossa oração, ou pelo menos a nossa primeira oração hoje. Que você receba isso sobre a sua vida e você possa, pelo Espírito Santo, refletir naquilo que você vai ouvir e ver a tua própria vida. Não faz muito tempo, vocês estavam atolados naquela velha vida podre de pecado. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade. Estávamos todos no mesmo barco. Graças a Deus, Ele não perdeu a paciência nem nos exterminou. Em vez disso, com a sua imensa misericórdia, o seu amor extravagante, Ele nos abraçou. Tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais? Agora Deus nos tem onde sempre quis, tanto nesse mundo como no próximo. Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele aja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus. E a ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Por isso, não menosprezem esse presente. Ainda ontem, estranhos aos caminhos de Deus, vocês não faziam ideia de nada disso. Não conheciam o básico a respeito de como Deus age, nem sabiam quem era Cristo. Não conheciam a rica história das alianças e promessas de Deus vivida por Israel. E nem desconfiavam do que Deus estava fazendo no mundo. Agora, por causa de Cristo, que morreu da forma que morreu, derramando seu sangue, vocês que estavam excluídos de tudo isso, agora participam de tudo. O Messias ajustou as coisas entre nós, e por isso, agora estamos juntos nisso, tanto os inimigos não judeus, quanto os judeus que são de dentro. Ele derrubou o muro que usávamos para manter-nos separados. Ele revogou o código da lei que se tornara tão cheio de pormenores e notas de rodapé que mais atrapalhava do que ajudava. Então ele começou de novo. Em vez de continuar com dois grupos de pessoas separados por séculos de animosidade e desconfiança, ele criou um novo tipo de ser humano, um novo começo para todos. Mas Cristo nos uniu por meio da sua morte na cruz. A cruz nos leva a abraçar uns aos outros e faz cessar a hostilidade. Cristo veio e pregou a paz a estrangeiros como vocês, que não são judeus, e também aos judeus que já conheciam a Deus. Ele nos tratou como iguais, nos fez iguais. Por meio dele, compartilhamos do mesmo Espírito e temos igual acesso ao Pai. Não é maravilhoso? Vocês já não vivem andando sem destino, como exilados. Este reino de fé agora é a casa de vocês, a sua própria terra. Não mais estrangeiros nem gente de fora. Vocês pertencem ao reino com todos os direitos que o nome cristão permite. Deus está construindo uma casa e nela Ele usa todos, independentemente de como chegamos aqui. Ele usou os apóstolos e os profetas como fundação. Agora usa vocês, colocando-os como que pedra por pedra. Um santo templo construído por Deus, todos nós nele incluídos. Um templo onde Deus está de fato na sua casa. E disse Deus: haja cruz, e houve cruz. Amém?